É isso aí, você está conectado agora no podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos falar sobre como manter colaboradores produtivos em home office. E o meu entrevistado é o Fábio Câmara, ele é CEO da F Câmara Consult. Fábio Câmara, muito obrigado por participar aqui conosco no podcast do Mundo RH. E para iniciarmos, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória profissional até se tornar CEO.
Perfeito, eu que agradeço o convite de vocês e vamos lá começar a contar uma história curta de 32 anos, né? Eu sou técnico, né? Programador de computadores e trilhei por todas as fases possíveis que a carreira técnica proporciona. Então, fui estagiário, fui desenvolvedor júnior, passei por todas as fases de desenvolvedor, depois fui analista, aí cheguei a coordenador de projetos, isso já numa grande empresa que foi uma estatal, a Tele Bahia. Nessa época eu estava em Salvador, na Bahia. Depois eu fui ser coordenador de projetos de uma empresa aqui de São Paulo, chamada Stefanini, que é muito famosa hoje, na época nem era tanto. E aqui, vindo para São Paulo, foi que eu conheci assim todas as oportunidades de crescimento de carreira, de negócios, projetos e por aí vai. E aí aqui trilhei um caminho de passar pela Microsoft, depois de montar uma pequena consultoria, depois de montar a segunda consultoria, que é a que eu estou até hoje, que tem mais ou menos 11 anos. Em 2008, começamos a F Câmara muito timidamente, no quarto de casa, tal, juntei mais uns 5, 6 amigos para ajudar num projeto e fomos trilhando nossos caminhos, criando nossas especialidades e hoje estamos aí. Tirando essa confusão da pandemia, a gente estava com 600 pessoas, com um monte de projetos legais para fazer. Hoje é um grupo, né? São mais ou menos quatro empresas no grupo. E acho que eu contei de forma resumida, mas se você quiser alguma coisa mais detalhada, vai me cutucando aí que eu falo.
Perfeito, Fábio. Fábio, para a gente. Eu gostaria, nós estamos vivendo aí um período inegável, péssimo para a história do mundial, né? É um período aí de pandemia. Muitas empresas aí tiveram que deixar de atuar ou colocar os seus colaboradores para atuar no home office. E é exatamente isso que eu queria saber de você. O que um gestor pode fazer para garantir que os colaboradores tenham uma boa produtividade em home office?
Olha, o primeiro pensamento, tá, é uma mudança de mindset que traga respeito à relação entre a pessoa que está trabalhando de casa. Porque tem algumas diferenças e a gente tem que se enquadrar nessas diferenças, mas existe uma descrença. E se você já parte para começar a trabalhar home office com a descrença, achando que a pessoa que está lá está folgada, não está fazendo nada, está assistindo programas de séries de TV, enfim, isso não vai funcionar. Então, é conversar com essa pessoa para entender qual é o melhor momento dela. Tem horários, né? Tem uma convivência com a família, tem uma nova realidade. E aí você vai conseguindo enquadrar esses horários, vai conseguindo dar o apoio necessário e isso começa a ficar produtivo. Então, vou te dar um exemplo mais prático. Eu estou em casa com duas crianças, mais esposa, todo mundo usando aqui a internet a milhão, tendo aulas ou assistindo streaming ou qualquer coisa do tipo. Então eu já percebi, tá, que antes das crianças acordarem, antes da minha rotina aqui de casa, eu estou conseguindo ser muito mais produtivo. E aí eu conversei com os meus diretores, expliquei para eles a minha situação, e nós estamos fazendo todas as reuniões mais estratégicas entre 7 e 9 horas da manhã. E todos conseguiram, assim, também perceberam que é positivo esse horário para eles. E nós conseguimos fazer, assim, coisas muito produtivas entre 7 e 9 da manhã. Depois a galera vai acordando, eu preciso dar suporte, a gente tem que dar apoio. Aí é a conexão que cai, é a página da escola que não está funcionando. E isso muda muito a rotina, né, de como a gente estava acostumado aí para o trabalho. Então, temos que entender que há uma mudança. E com base nessa mudança, os horários vão ser alternativos, temos que dar apoio ao liderado para se entender nessas mudanças e fazer isso ser produtivo. A outra coisa que eu fiz aqui, que eu gostei muito do resultado, foi que eu fiz uns post-its, sabe? Com as atividades, com as tarefas que eu tenho que fazer, né? Para a semana. E aí, eu, no início da pandemia, né, meus filhos entravam toda hora aqui no escritório e atrapalhavam mesmo, tal, e quebravam a concentração. E agora que eles estão vendo, né, a quantidade de post-its, eles fazem uma espécie de colaboração à gestão desse assunto. Então, se eles estão vendo que está com muito post-it, eles não entram. Se eles percebem que já está com menos post-its, ele vem, fala alguma coisa e até cumprimenta. Pô, que bom, pai, você diminuiu aí a quantidade de tarefas. Então, são vários pequenos detalhes que você vai se adaptando e partindo do princípio que não é a mesma coisa e que precisa de uma adaptação, e principalmente resgatando o que eu falei no início, partindo do respeito, tá? Trabalhar em casa é diferente, não é férias, não é folgado. Então, respeita isso. Cria internamente essa consciência do respeito e depois começa a fazer todas as adaptações e flexibilizações necessárias.
Muito bacana, Fábio, você aí falar um pouco aqui do seu dia a dia, como que tá sendo, né? Acho que é uma experiência bem bacana. Eu acho que muita gente acaba se identificando, acho que todos nós que estamos trabalhando em casa, né? Com essa questão de trabalhar, lidar com a família, com o horário de escola, tudo dentro de casa, com a academia, tudo dentro de casa, com o horário de filme, almoço, por aí vai. Mas, Fábio, um bom líder, ele consegue realmente inspirar e motivar seu time, mesmo à distância?
Eu penso que sim, tá? Primeiro, é muito importante as conferências terem imagem, tá? Então, de alguma sorte, né, você ver a pessoa do outro lado traz uma empatia, né, e coloca você ali no, na mesma situação que ela. Então, isso aproxima. Segundo, você tem que estar um pouquinho mais preocupado com as questões de RH. Então, perguntar mesmo, tá tudo bem em casa? Como é que estão seus filhos? Como é que está o suporte para todos os assuntos? E segundo, segundo, acho que já terceiro, você precisa criar um momento, tá, de interação que não seja estritamente profissional. Então, nós estamos fazendo a cada 15 dias, né, com os grupos do time, happy hours mesmo. Eu compro aqui vinhos com distribuidores, mando entregar na casa de cada um dos gestores que trabalham conosco e a gente se reúne naquele horário, 18 horas, 19 horas, todo mundo com uma taça de vinho na mão, quem gosta mais de cerveja com cerveja, e ali a gente está para conversar sobre assuntos quaisquer, sabe? Assuntos do homem que fez a primeira viagem no ônibus espacial. Porque é importante ter essa interação sem ser estritamente profissional para criar essa, digamos assim, comunicação sem melindres. Sabe, a pior coisa que pode acontecer nesse momento, tá, é você ter combinado uma tarefa com uma pessoa e a pessoa teve assim, filho com dor de barriga, problema na prova do filho, e poxa, eu tô dando suporte aqui para minha prova de inglês da minha filha, para prova de espanhol da minha filha. É o tempo todo isso. E aí o indivíduo ele fica com vergonha porque ele não conseguiu concluir a tarefa porque estava dando suporte para a família e fica se sentindo culpado, e isso não pode acontecer. Então, a gente tem que inspirar as pessoas dizendo para ela: olha, eu estou na mesma que você. Eu também tenho que dar suporte às provas dos meus filhos. Eu também tenho que ajudar aqui com conectividade com a casa inteira. A internet cai na casa, qual é o nome que eles gritam? Eles gritam pai. E eu estou assim com uma camisa escrito, né? E como eu posso ajudar?
É bem
Qualquer problema que
interessante.
aconteça aqui em casa, sou eu que tenho que mexer. Então, a gente vai encontrando, através de uma liderança, por exemplo, né? E a gente vai contando também as nossas dificuldades, e isso vai inspirando as pessoas e vai unindo o time. Então, estamos fazendo uma gestão com muita transparência. E por isso eu acredito que os nossos resultados estão positivos. Eu acredito que esse é o motivo dos nossos resultados estarem positivos.
Excelente. E quais são aí os impactos que a gestão de pessoas, né, vai sentir após a pandemia? Vamos falar mais abertamente. Vamos falar da transformação que a área de gestão de pessoas está passando por esse momento.
Olha, primeiro essa questão da locomoção, né? Ela vai trazer para a gente mais flexibilidade. Porque a gente está entendendo que dá para trabalhar sem precisar se locomover. É que também tem a outra ponta, né? O outro extremo. Então, hoje nós estamos em casa obrigados. E estar em casa obrigado, porque não tem opção, não é exatamente confortável, né? Não é exatamente prazeroso. Mas uma coisa que muda para mim pós-pandemia é que naturalmente você vai marcar uma reunião e podem ter algumas pessoas presentes na sala de reunião com você e pode ter outras pessoas que vão estar home office por uma opção, porque naquele momento elas entenderam que seria mais produtivo para elas fazer aquilo daquele jeito. E isso vai ter que ser compreendido, não só como tecnologia, né? Então, as nossas salas de reuniões estão sendo equipadas para comportar isso com mais conforto, e vai ter que ser entendido como liderança, como gestão, porque é uma nova realidade, não tem mais como mudar isso. Nós estamos aprendendo que se é transformação digital, se é poder fazer mais e com menos, poxa, por que não você economizar ali 45 minutos, no caso de São Paulo, até 1 hora e meia de locomoção, né, produtivamente fazendo algo no seu ambiente, do que ficando simplesmente dirigindo um carro ou num transporte público para chegar numa sala de reunião. Isso não vai fazer mais sentido. Então, essa transformação pós-Covid, né, vai trazer essa interação um pouco mais digital. Vou te dar um outro exemplo bem prático. Entrevistas de admissão. Nós estamos fazendo alguns chatbots, tá? Para as pessoas entrarem em contato conosco, já responderem aquelas coisas mais padrões, mais objetivas, com um robozinho. E isso ser mais prático, ser mais econômico, e aí de fato a pessoa só se locomover para vir conversar com a gente e aí tratar os aspectos mais de soft skills, né, os aspectos mais subjetivos, se já passou por essa etapa. E a gente acredita que isso é econômico, e a gente acredita que isso é uma característica da nova gestão. Então, eu não sei se eu estou conseguindo responder exatamente o que você quer, me dá uma orientada aí, mas eu estou vendo desse jeito a nova gestão pós-Covid.
Perfeito, perfeito. Eu só queria ver contigo se você realmente acredita que quando a gente voltar as coisas o que era antes não volta mais. Você acha mesmo que as empresas elas vão flexibilizar essa questão do horário de trabalho, o local de trabalho?
Olha, antes da pandemia, tá? O grupo de empresas do qual eu lidero já era assim, tá? Mas eu confesso que talvez 15% das empresas, né, da cidade de São Paulo eram assim. Eu acho que esse número vai aumentar para 50%. Então, nós ainda vamos ter empresas que talvez até não possam se adequar a essa flexibilidade, né, por processos, por enfim, processos regulatórios, mas eu acho que vai aumentar muito, muito as empresas que vão se compreender funcionando com horários flexíveis.
Ótimo. Ô, Fábio, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aqui a sua dica para os profissionais que nunca trabalharam em casa e também para os gestores que estão tendo que liderar pela primeira vez um time em home office.
Vamos lá. Então, primeiro para quem nunca trabalhou em casa, tá? É super importante você dar uma quebrada, tá? No que é um clima de você estar em casa à toa e você estar efetivamente em casa para ser produtivo, para fazer algum tipo de tarefa. Então, essa coisa de você ficar de pijama o dia inteiro, isso não é legal. Porque isso traz para você uma sensação de relaxamento exagerada e que acaba fazendo você perder os seus compromissos, perder os seus horários. Então, poxa, acordar, efetivamente trocar de roupa, verificar ali qual é o horário que você tem que tomar café. Então, tomar café em qualquer horário não é legal, almoçar em qualquer horário não é legal. E isso tem que ser uma gestão assim, como se você estivesse no escritório. Poxa, no escritório você vai almoçar entre meio-dia e 14 horas. Então, em casa, da mesmo jeito, você tem que almoçar entre meio-dia e 14 horas. e todas as outras coisas acerca disso, tá? E segundo, você se dá o respeito sobre que está fazendo uma atividade profissional importante naquele momento, para que isso crie uma informação, mesmo que semântica, que vai irradiar para todos dentro do mesmo ambiente. Então, se você mesmo não se dá o respeito, se você mesmo, no horário que você deveria estar fazendo algo, você fica assistindo a um programa de televisão, ou uma série de algum canal, ou jogando videogame, você informa para todos os outros que estão na sua casa que você pode ser incomodado a qualquer horário, que você pode, enfim, que você não está fazendo nada importante, nada sério. Então, tem que partir de você. Uma espécie de gestão de si mesmo como exemplo para que a nova rotina dentro de casa seja estabelecida. Então, essas são as dicas para quem está começando a trabalhar de casa agora. Se bem que a gente já está trabalhando de casa há 2, 3 meses aí, né? Mas vamos lá. E para quem está liderando, né, as pessoas. Então, primeiro, super importante, entenda como é que você ajuda aquela pessoa a funcionar, tá? Então, nós tivemos alguns casos assim excepcionais de pessoas falando, olha, pô, eu tô numa casa pequena com mais 6 outros indivíduos da minha família, óbvio, mas eu não consigo fazer nada. Eu não tá conseguindo. E aí, excepcionalmente, né, para coisas mais importantes, coisas mais urgentes, nós abrimos o escritório para esse cara, para uma pessoa só ir para o escritório, porque ele estava com distanciamento social, né? Tinha ali uma questão de como é que ele se locomovia e a gente patrocinou para ele ir de Uber, para ir com mais segurança, ou de táxi, enfim. Mas ali a gente entendeu qual era o problema dele, a gente entrou junto com ele naquela questão e trouxe para ele a solução. E depois disso, as coisas em casa começaram a funcionar também para ele. Porque aí perceberam, poxa, a gente está atrapalhando e ele precisa desse espaço para fazer alguma coisa e a relação melhorou. Então, o líder, tá? Provavelmente tem um time ali de sei lá, de 5 a 20 pessoas, mais que isso é complicado, né? Você tem que entrar na intimidade de cada um e dizer, migão, como é que você funciona dentro desse novo ambiente? Como é que eu te ajudo? Como é que a gente se flexibiliza e se adapta a isso? E aí, segunda coisa, tá? Macrogestão, ou seja, não adianta, não vai funcionar você ficar a cada uma hora dando um ping, né? Fazendo uma ligação e perguntando como é que está o status de tal tarefa. Isso não vai funcionar. Macrogestão, contudo, é com uma rotina de verificação diária. Que aí pode ser tanto de manhã cedo como mais à noite, mas todo dia se falar. Então você já sabe, cara, todo dia de manhã ou todo dia à noite precisamos conversar sobre como estão evoluindo as tarefas que lhe foram delegadas. Agora, se eu ficar te procurando a cada X tempo, eu estou fazendo microgestão e isso não é produtivo, isso é estressante tanto para o líder, que precisa estar tá preocupado em fazer isso, como para o liderado. Né, que se sente ali aprisionado sem que a pessoa saiba o que que está acontecendo. Porque uma coisa é você estar tá no escritório. Então, poxa, começou a pegar fogo no escritório. Você está vendo, você está dentro do mesmo ambiente. Você sabe então que aquela tarefa está desafiada ou vai atrasar. Agora, você está distante, você não sabe o que está acontecendo naquele lar. Então não dá para fazer microgestão, não é produtivo e não vai funcionar. E aí, para mim, essas são as dicas mais elementares assim para que essa relação funcione.
Tá aí, ouvintes do podcast. Nós conversamos aqui com o Fábio Câmara. Ele é CEO da F Câmara Consult. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast.
Eu agradeço demais e tomara que seja útil aí para ajudar os nossos amigos, ouvintes, nesse finalzinho de pandemia, né? Que eu acho que mais um mês e meio, a gente deve começar a ter uma nova rotina.
E esse foi mais um podcast do Mundo RH. Não deixe de visitar a nossa página na internet www.mundorh.com.br. Até a próxima!